A Rádio das Nações Unidas em Nova York vai conversar com Ramos Horta, ex-presidente de Timor-Leste, onde cumpriu também o mandato de primeiro-ministro, depois de ter sido ministro dos Negócios Estrangeiros, e agora foi nomeado representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a Guiné-Bissau. Vai começar, portanto, o seu mandato a 31 de janeiro. É um prazer poder tê-lo connosco aqui na Rádio das Nações Unidas. Quais são as suas prioridades neste novo posto com as Nações Unidas na Guiné-Bissau?
Bom, em primeiro lugar, prazer é todo meu falar para os ouvintes da Rádio das Nações Unidas, para a Rádio das Nações Unidas, que teve sempre muito sensível, atento aos todos os envolvimentos da causa de Timor-Leste ao longo de anos. As minhas expectativas, obviamente, são condicionadas pela realidade no terreno, pela realidade do meu mandato, isto é, qualquer solução para a situação na Guiné-Bissau, como em qualquer outra situação de dificuldade, passa pelos líderes do país, líderes da sociedade, pelas Forças Armadas, pela polícia, pelos agentes do Estado, da sociedade civil. Portanto, enfim, em poucas palavras, são os guineenses que devem indicar para mim, para as Nações Unidas, o que querem para o seu país, quais os caminhos para chegar à estabilidade e democratização. A ONU só pode apoiar aqueles que desejam a paz, desejam a democracia, a liberdade. A ONU não vai impor aos guineenses uma solução feita pela ONU. Portanto, o meu papel será sobretudo um papel de promover o diálogo. Unidade nacional, é muito importante que os guineenses se reconciliem, sarem as feridas, ponham uma pedra no passado. Não podem continuar reféns do passado, um passado trágico, mas que também foi um passado glorioso. A luta da independência, liderada pelo PIGC, foi uma das lutas mais inspiradoras do século XX. Portanto, nem tudo é negativo no passado na Guiné-Bissau, pelo contrário, teve um passado brilhante, glorioso. E eu já estive na Guiné-Bissau duas vezes no passado como ministro dos Estrangeiros, enviado pela CPLP, e me impressionou duas coisas. Uma, quão pacífico, paciente é o povo da Guiné-Bissau. Segundo, o número de quadros importantes que a Guiné-Bissau tem. Não lhes falta gente com mestrados, doutoramentos. Portanto, tem condições para o país libertar-se da atual situação, dessa situação de alguns anos para cá, e encontrar o caminho da paz, da estabilidade e de reinserção na comunidade internacional.
A Guiné-Bissau terá, com a sua chegada, um Prémio Nobel da Paz à frente do escritório da ONU e um estadista respeitado internacionalmente. Como é que a sua experiência de sucesso na mediação de conflitos pode ajudar neste processo?
Felizmente, é preciso enfatizar, repetir, Guiné-Bissau não é uma Somália, não é Síria ou Congo. Não há guerra civil na Guiné-Bissau, nunca houve. Houve problemas, obviamente, com desfecho violento, mas em que a população civil foi sempre protegida, afetada, obviamente, pela instabilidade, afetada na sua vida, no dia a dia. Houve mortos, mas em número que nada se aproxima a realidade em outros países, incluindo em relação ao Timor-Leste. Portanto, nem tudo é negro na história recente da Guiné-Bissau. Não é um conflito que se pode dizer étnico-religioso, como em muitos outros países. eu diria um conflito fundamentalmente político, um conflito fundamentalmente de natureza social, militar. Portanto, há condições muito mais favoráveis na Guiné-Bissau para se encontrar uma solução consensual do que em tantas outras situações no continente africano e na Ásia, por exemplo. Fala-se muito de Guiné-Bissau como centro de movimentação de droga. Eu diria, em parte, apenas é verdade, mas Guiné-Bissau é vítima do tráfico mundial de drogas. Guiné-Bissau não produz droga. Aliás, o continente africano não produz droga. A droga é produzida ou na Ásia ou na América Latina, em grande escala, em escala comercial. No caso da Guiné-Bissau, Guiné-Bissau está entre dois polos de produção da droga ou utilização. Uma, Colômbia, e outra, a Europa, que recebe a droga. Portanto, são os países onde se a droga produz e países onde a droga é comercializada, neste caso a Europa, é que poderão fazer mais para evitar que países frágeis como Guiné-Bissau, países pobres, venham a ser vítimas do comércio mundial da droga. Portanto, mesmo nesse aspecto, eu creio que é relativamente muito mais possível erradicar a questão da droga da Guiné-Bissau, comparativamente, obviamente, com o problema da droga no México, na Colômbia, ou no Afeganistão, ou na Birmânia.
Falou aqui há pouco da questão da droga, mas temos também a questão da reforma dos militares. Temos também diferenças tribais, culturais e de caráter religioso na Guiné-Bissau. Como é que espera abordar estas questões todas no processo de estabilização do país?
Bom, eu tenho diretivas, instruções a digerir quando me deslocar em Nova Iorque, esta semana que vem. Serei brifado pelo Undersecretary-General para assuntos políticos e pelos especialistas do Departamento de Assuntos Políticos, que acompanham a Guiné-Bissau, acompanham a África em geral. Terei consultas com o Peace Building Commission, com países membros da ECOWAS, CPLP, União Africana é a autoridade máxima regional que lida com questões da África. A seguir vem ECOWAS e temos a CPLP. Não é uma organização regional, mas em que países membros da CPLP, sobretudo os nossos irmãos países africanos, que são cinco, têm um interesse imediato para ver a solução na questão da Guiné-Bissau e tenho experiência rica. Por isso, trabalharei com todos e tentarmos encontrar uma via por etapas para que possamos apoiar os nossos irmãos da Guiné-Bissau para uma solução. Não tenho receitas, prescrições ainda, não tenho um chamado roadmap, porque esse roadmap poderá ser concebido só depois de eu ter ouvido os briefings e instruções diretivas que vêm do secretário-geral e do Conselho de Segurança. Mas devo dizer, pela minha personalidade, minha experiência política de mais de 3 décadas, pela minha maneira de ser, serei uma pessoa aberta ao diálogo, as minhas portas franqueadas para todos na Guiné-Bissau e na região. Irei ativamente procurar pessoas, falar com elas na Guiné-Bissau, sem preconceitos, sem fazer juízes de valor precipitados ou antecipados. Não declaro ninguém de antemão culpado disto ou daquilo, portanto, vou totalmente aberto, dentro do espírito solidário, amigo da Guiné-Bissau, dentro, claro, das diretivas que eu tenho do secretário-geral e do Conselho de Segurança, para encontrar uma solução de paz duradoura, baseada na lei, na Constituição, no respeito pelos direitos humanos, que eu creio que não é controverso. Qualquer líder da Guiné-Bissau, qualquer cidadão da Guiné-Bissau, militar ou civil, obviamente que absorve, aceita os princípios universais de direitos humanos, de liberdade à vida, à segurança. Portanto, eu estou confiante que com os meus irmãos da Guiné-Bissau vamos trabalhar em conjunto e em tempo relativamente curto podemos finalmente dizer que Guiné-Bissau cortou com o passado recente de instabilidade.